¿Cómo? Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante com Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, depois dessa semana horrível, mercado caindo, os bancos centrais complicando a vida, principalmente o brasileiro. E o programa de hoje é dedicado a quatro pessoas que fizeram comentários muito bacanas, ao André, ao Fabiano, ao Fausto e ao Carlos. Falando nisso, semana que vem a Levante completa 5 anos, estou muito feliz, eu faço parte há 2 anos e estou muito feliz porque é uma baita empresa, muito boa de se trabalhar e que trabalha focado no assinante, no cliente. Pois bem, eu convido a todos que puderem a mandar um áudio dando os parabéns aos 5 anos da Levante, falando o que você gosta, o que você mais gosta na Levante, dos relatórios, o nome do relatório, das pessoas que apresentam. A gente vai ficar muito feliz. Mande para o meu WhatsApp, 011-983-46-9005. 11-983-46-9005. E, além disso, você vai ter o meu WhatsApp quando precisar fazer alguma pergunta que não dá para esperar o fechamento, estão te recomendando uma ação, alguma coisa, você já faz para mim que eu te respondo no máximo em meia hora. Pois bem, como é sexta-feira, é dia de sugestão de filme. O filme que eu vou sugerir hoje foi sugerido por um de vocês que nos assistem e sugeriu durante uma live essa semana. Assistir é muito bom. É um filme dinamarquês, Um Marido Fiel, isso mesmo, Um Marido Fiel, que está na Netflix. E esse filme, o que é? Um engenheiro casado começa a ter um caso com a arquiteta que trabalha na mesma construtora onde ele trabalha. Os dois se apaixonam, só que a esposa descobre e, não vou dar spoiler, vai ter um plot twist e o final é muito bom e quase inacreditável. A nota dele no site Adoro Cinema é 3,5 de 5, que dá nota 7 para 10, e na Netflix, 88% clicou, gostaram. Vamos lá, como é que foi a Bolsa hoje? A Bolsa abriu em leve alta, negativou entre 10,15 e 10,25, depois voltou a subir e não caiu mais, lógico, teve aquela volatilidade normal, e acabou fechando em 0,92 de alta, 98.828 pontos, e um volume de 47 bilhões, 5 bilhões abaixo da média semanal de 52 bi. E por que que a nossa bolsa performou dessa maneira? Parte dos investidores aproveitaram que a bolsa tinha furado os 98 mil e falou: pera lá, exagerou. Eu vou olhar o que eu acho que ou caiu demais e pode subir, ou tem muito valor, eu gosto bastante, eu vou aproveitar que está num valor baixo. Ou seja, foram atrás de barganhas. As quedas, já teve um pouco de queda, óbvio, e as quedas foram basicamente por ações de empresas que divulgaram o resultado do quarto trimestre ontem, hoje de manhã, e o mercado não gostou muito. Além disso, o petróleo caiu de novo, menos 1,2 para 75 dólares, de 76,20 ontem. Mas as ações das petrolíferas brasileiras foram na direção contrária, porque tinham recuado muito ontem por conta do risco político. A Petro subiu um pouquinho, 0,40, 22,89. A Prio, 1,2 para 30,28, abaixo de 30, realmente, só se o petróleo afundar. 3R, 1,7 a 29,97. Tá bacana, né? Antes não era assim, mas A Prio está na cotação quase igual da 3R, já foi bem maior. E eu acho que merecia mais, porque a companhia está aí com uns baitas projetos, com campos, aquele campo de petróleo de Wahoo, tem também Albacora Leste. Essa companhia vai produzir muito mais petróleo do que produz hoje, vai ter EBITDA muito alto, lucro. Então, realmente, é uma companhia para aproveitar. Ela só cai se, somente se, o petróleo afundar. Se o petróleo for para 70 dólares, ela vai cair na semana. Mas se o petróleo ficar nesse 75, 74, 76, é só esperar. Esse é um call de longo prazo. Minério de ferro, leve alta, 0,40 para 126,20. Ontem estava 125,20. É um bom preço acima de 125. É melhor ainda 131, 132. Mas é um bom preço que justifica ficar comprado e, principalmente, comprar um pouco mais com preço da ação em torno de R$ 80. Ela deu 1,2, eu não entendi a queda. A Seminha, a CSN Mineração, subiu 0,90. A Gerdau, 1,40. A Uzi Minas caiu meio. Por que a Uzi Minas está indo mal? Isso é muito importante sinalizar para todos de vocês. Alguns ainda têm Uzi Minas em carteira. Eu já disse que é melhor ficar em Gerdau. O que, que acontece com a Uzi Minas? As montadoras estão dando férias porque estão no pátio, já comentei isso. O estoque médio de veículos nas montadoras é 30 dias. Em 2020, 2021, chegou a 10 dias, porque não tinha carro para comprar. Agora está em 45 dias. O que, que três montadoras fizeram e outras podem fazer? Eram férias coletivas de 2, 3 semanas, porque já que a demanda não compra esses 15 dias a mais de estoque, elas produzem menos, que aí sim provavelmente o estoque vai cair, porque não vai estar entrando novos carros nas montadoras. Bom, então é esse o motivo. A Uzi Minas não está com uma perspectiva boa para esse ano, tem gasto lá com reforma de alto forno, vai ter que comprar placa do mercado, vai diminuir margem. E a Gerdau, ela por enquanto está ok, mas tem um risco lá na frente, mais para 2024, que é o seguinte: está tendo muito estoque nas construtoras, aqui em São Paulo principalmente. Ezetec está com estoque de 2.700. Ela está vendendo 1.300, está lançando 1.300 por ano. Uma companhia não pode ter 2 anos de estoques. Ela tem que ter, no máximo, 1 ano de estoque. Então, isso preocupa. Está acontecendo em outras também. Por isso que a chance de melhor esse ano é baixa renda. Mas eu, sinceramente, antes de juros começar a cair e antes de estoque começar a ser vendido, eu nem penso em construtor e não tem em nenhuma carteira. Bom, as bolsas americanas, que é importante falar, subiram mais um pouco hoje, 0,3 do Nasdaq, 0,4 do Dow. Por quê? Porque o Banco Central americano fez um comunicado bacana, não olhou só a inflação, que nem o nosso, olhou tudo, tanto é que eles têm juro real negativo, porque eles querem, e o trabalho deles é também deixar o sistema financeiro forte, não pode enfraquecer, como estava enfraquecendo com o Silicon Valley Bank, que quebrou, e o First Republic Bank, e também a economia tem que andar. Eles não podem gerar recessão como o nosso Banco Central pode gerar com 13,75. Bom, eu já falei isso aqui, eu tenho visto todos os balanços, as despesas financeiras das empresas brasileiras está de chorar de alto. Bom, e por que, que subiram as empresas lá? Porque os investidores foram as compras daquelas ações que tinham caído mais. principalmente de bancos como Morgan Stanley, Citigroup e State Street, que é uma instituição financeira mais focada em gestão de fundos. E por quê? Que estava mais barato. Estava mais barato por causa do Deutsche Bank, que fez cair um pouco. O dólar à vista, que eu tinha falado ontem, que estava exagerado em 5,29, caiu 4 centavos para 5,25. Dado o cenário atual, 5,25 é um número ok. 5,29 é alto demais. Saldo de investimento estrangeiros na quarta-feira, de novo saiu dinheiro, 783 milhões. Com isso, o acumulado dos estrangeiros no mês é negativo de 3,335 bilhões. É muito dinheiro saindo. A gente ainda está positivo no ano em 9,5 bilhões. E hoje vai dar para falar das 10 mais negociadas do dia. A Vale, 78,41, está muito barato. Eu sempre falei que abaixo de 85 podia comprar, abaixo de 80 também pode comprar. Eu realmente não esperava um preço abaixo de 80. Sou comprador desse preço, mas como eu venho falando desde o início de março, final de fevereiro, início de março, março ia ser um mês muito difícil, com queda das bolsas por causa de juros nos Estados Unidos, situação de crédito bancário, também por causa do Brasil, que o Copom não ia dar folga para o governo, o arcabouço fiscal não ia ficar pronto a tempo, e eu ainda acho que não é para comprar. Ainda acho que não é para comprar. Eu acho que não tem arcabouço, não tem Banco Central facilitando a vida da economia brasileira como um todo, e, portanto, o máximo que você pode fazer é o seguinte: a gente não vai acertar o dia da compra, ok? Você pode fazer o seguinte: digamos que você tem 100 mil para comprar, você divide em 4 lotes de 25 mil e vai comprando. Compra um pouco na semana que vem, passa outra semana, compra mais um pouco, olha como é que está a situação, se tiver para melhorar, compra mais um pouco, mas esparça isso no mínimo em 4 semanas, se você quer realmente comprar muito. Petro, 22,79. B3 recuperou 1,3%, 10,56. Bradesco, 12,71, está indo para os 13. Miglu subiu 3,20, foi a 3,20. Açaí caiu 1,9%, 14,95, por conta daquela operação de R$16. Não tem comprador em seguir. Localiza, 2,5% de alta, tem aquela questão do governo de Minas Gerais tirar o imposto lá para quando vende carro, e também o imposto quando vende carro, só que o jornal está criticando porque estão dizendo que os sócios da Localiza foram doadores da campanha do Romeu Zema, com cerca de 28% do total, e que por isso fica estranho essa lei favorecendo locadoras, e a gente sabe que isso depende de onde é a sede da locadora para ter uma tributação menor. Tem um perdão de tributação e uma tributação menor. Bom, isso só favorece as locadoras que têm sede no estado. É a única que tem das grandes, se chama Localiza. Eletrobras, 1,5% de alta, R$ 31,00. Esse papel está muito barato. O problema é o Lula querendo reestatizar. Prio, 1,1%. Banco do Brasil, 0,8% de alta, R$ 37,51. Eu também gosto de Banco do Brasil. Destaques de alta do Ibovespa: BRF tinha caído muito ontem, hoje subiu 11, e Dux também tinha caído, subiu 10, Rapvida 9, tinha caído, Braskem subiu porque o Jean Paul Prats disse que a Petrobras pode aumentar participação na empresa. Isso daí me deixa um pouco preocupado, porque a Petrobras já tinha entrado naquela linha de só focar nos ativos core, ou seja, exploração e produção de petróleo. Quando ela fala de voltar a comprar participação numa petroquímica, apesar de boa, Braskem, num momento ruim que está caindo o preço do polietileno e polipropileno, eu fico preocupado. Eu fico mais preocupado ainda porque ela compraria a participação da Novo Nor. E de quem que é a Novo Nor? Da Odebrecht. Odebrecht nunca teve relacionamento com Lula. Ponto de interrogação e exclamação. Então, isso me preocupa, mas subiu 7%. Raízen, 6,4241. A cotação está muito lá embaixo, mas a perspectiva não é boa para esse primeiro trimestre. Cogna caiu 9%. O pessoal não gostou do resultado. Eu achei que tinha sido ok. Localweb, eu tinha achado um resultado bom, caiu 8%. Açaí, já falei, caiu 2%. Sabesp caiu 1,85%, 47,32%, porque o pessoal não gostou do EBITDA de Sabesp. E Vale caiu 1,47%, eu já falei. Hoje não teremos perguntas dos assinantes, porque eu quero focar nas perguntas de vocês, dos nossos viewers diários. Vamos lá. Fernando Lacerda, boa noite. Flávio Alto Coreia Berga, boa noite. Roger Dias, boa noite. Tiago Rossi, boa noite. Assisti seu filme na semana passada. Que final, hein? MDS, ha. MDS, eu não sei o que é MDS. Depois você me conta o que é. O Carlos Letão, boa noite, Flávio. O que achas de Klepper? Vale a entrada para longo prazo? Eu acho que não. Klepper já subiu demais as ações, os resultados ainda estão ok, mas já subiu demais. Você vai pagar lá em cima no topo, espera o mercado dar uma piorada. Tá bom, Carlos? Roger Dias, hoje a bolsa se recuperando desativo. O que houve com a Klepper? Hoje subindo. Vamos ver o que houve com a Klepper, se a gente tem mais uma pergunta. Vamos ver se o resultado saiu hoje. Klepper Weber, informações financeiras, central de resultados. Vamos lá. Apresentação, release de resultados. Klepper. Saiu dia 15 de fevereiro, não saiu hoje. Ela teve um aumento em relação ao ano passado da receita no quarto tri de 20%, ok. A receita do ano foi recorde, aumentou 48% contra 2021, parabéns. O EBITDA do quarto tri subiu 32%, muito bom. A margem subiu 2,8%. Pontos para 31,20, excelente. O lucro líquido cresceu 1,2 porque a despesa financeira subiu demais. Vamos ver como é que está Klepper nos múltiplos, aqueles múltiplos que eu gosto de usar. Espero que todo mundo esteja aproveitando e curtindo também. Está muito baixo o múltiplo, PL 4, EV/EBITDA 2,6, dividend yield de 11,40, portanto, a empresa está pagando muito dividendo, está indo bem, pagou, quer ver, no ano passado, quase R$2 de dividendos, para um papel que está 17, é muito bom, por isso que dá os 11,4, vamos ver endividamento, não tem dívida líquida, adoro empresa sem dívida líquida, ela tem caixa líquida de 167 milhões, ela está valendo 1 bilhão e 600 valor de mercado, está realmente com PL baixo, deixa eu ver aqui de novo, KPL3, eu acabei de falar que a cotação já estava um pouco alta, vamos pegar, ó. A cotação dela de 5 anos, ela saiu de 4,08, foi até 25,80, está agora 16,82. Ela está aí numa tendência de baixa. Os resultados, por enquanto, estão bons. Eu acho que vale a pena esperar o primeiro trimestre, esperar a bolsa cair mais um pouco para talvez colocar a Kepler Weber na carteira. Eu também estou... Brasil Agro me decepcionou muito no setor. A SLC Agrícola foi um pouco melhor. E a Boa Soja está para ser o resultado. Eu vou fazer um mata-mata das três. Aliás, tem mata-mata esse fim de semana. A segunda parte de Via e Magalu. As duas empresas estão num preço atrativo. Eu vou contar para vocês no vídeo que vai às 5 da tarde, no domingo, eu vou contar para vocês quando tem que comprar Via e Magalu. Ah, não, eu já tenho Via e Magalu, mas você pode comprar mais. Então, vai ter um momento bom para comprar e provavelmente vai ser nesse primeiro semestre. Mas no vídeo eu falo até o mês que eu acho que vai acontecer. Assista o mata-mata. Se você não assistiu o primeiro, assista o primeiro. Assista o segundo e mande os dois para os seus amigos e conhecidos, que eu espero que eles fiquem felizes. É isso aí, Carlos Letão e Roger Dias, que os dois perguntaram. Vamos lá. Elbow, Cog, não sei o que, que é. Vamos lá. Manuel Ribeiro. Todo dia aqui, muito obrigado, Manuel. Sexta-feira, galera, me fala o que acontece com minério de ferro. A CHN está forçando o preço, a China, e por que a Vale caiu, a CEMIN subiu no cenário de hoje? Bom, a CEMIN é uma empresa com uma liquidez baixa e ela não tem tanta gente entrando e saindo todo dia. Então, às vezes, uma entrada razoável, uma saída razoável, faz ela distorcer em relação à Vale e o preço do minério. Eu acho que teve gente vendendo Vale, que caiu pouco, para comprar ações que tinham caído muito. Mas, do ponto de vista fundamentalista, não faz sentido trocar Vale, por exemplo, por Petro. Petro, olha só, já vai ter a compra. O Jean Paul Prats, eu falei aqui, tá sugerindo comprar a parte da Novo Nor, que é a antiga Odebrecht, na Braskem. Por que que ele vai comprar uma participação na Braskem se ninguém quer comprar essa participação? Já ofereceram para um monte de empresa, vários players do mercado, e ninguém quer comprar. É um momento difícil, os preços estão caindo do PPI e do PE, e tem alguma coisa que ele não sabe. Às vezes as unidades não estão tão boas, às vezes aquele negócio de Maceió. A gente nunca sabe tudo o que está acontecendo numa empresa, óbvio. Nem quando você trabalha, às vezes você sabe tudo, tudo. O CEO pode saber, o presidente, mas você não sabe tudo. Imagine sobre a Braskem. Silmara Maia, minha amiga da Paraíba. Boa noite, Flávio. Tenho escutado você falar que o estrangeiro tem tirado dinheiro do Brasil. Essa ação pode afetar a distribuição de dividendos da B3, que é baixa? Não tem relação o estrangeiro tirar ou pôr dinheiro nas ações brasileiras via B3 e o quanto a B3 distribui de dividendos. Ela já distribui pouco. E o problema é o seguinte: todo período que o estrangeiro está vendendo, significa que está ruim a situação lá fora, na visão dele, e aqui dentro também. E aí ele vai tirando e não compra. O volume vai caindo, a receita da B3 vai caindo. E ele fazendo isso com ações, com dólar e com juros, os três... Os negócios derivativos, principalmente de dólar e DI, são na B3. Então, agora, quando eles estão comprando ações, ele está vendendo para eles estão comprando, comprando real, vendendo dólar na B3. Tá? Então, cresce. Quando você está comprando muito, você está crescendo o número de negócios, está tendo mais negócio, lá na frente vai vender um pouco. Quando você está saindo, não vai ter lá na frente. É por isso, eu não recomendo B3 há muitos anos. Eu não acredito na B3. Achei que eles perderam uma baita... Eu não acredito para comprar você, pessoa física. B3 é uma baita empresa, etc, etc. Faz um trabalho bem feito. Mas eles perderam uma oportunidade gigante de fazer dinheiro com as criptomoedas. A impressão que dá é que as decisões lá e a inovação é um pouco lento. Minha amiga Ana Abraão, que foi secretária da Fazenda de Goiás e foi do Banco Central, ela está indo, ou melhor, ela está indo, eu acho que ela entra em abril, para ser diretora de inovação e produtos, se não me engano, inovação em produtos ou novos negócios da B3. Aí eu acho que a coisa pode mudar. A Ana é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, conhece muita gente e uma pessoa que gosta de inovação. É um sangue novo que eu acho bem interessante. Boa noite, The One Hitman. Tudo bem contigo? Hoje foi dedicado a você. O preço justo, consegue analisar resultados, preço justo do Fleury? Lembrando que ele está a caminho de comprar o Pardini. Ele está comprando o Pardini, está juntando, vai virar uma baita empresa. E vamos lá, Fleury R. Vamos ver. O pessoal não gostou dos resultados analistas do quarto trimestre. A gente vai ver agora. Como é que foi? Eu não lembro de cabeça. Bom, receita recorde 4,8 bi no ano, crescimento de 15%. EBITDA recorde 1,226,6 de margem. E aumento de capital privado 847 milhões, fortalecendo a estrutura de capital da empresa. Tudo favorável. Vamos lá. Tabelinha. Subiu no quarto tri 9,4 a receita bruta, 9,5 a receita líquida. Joia. Lucro bruto caiu 9,1, a margem caiu de 27% para 22,4. Os analistas não gostaram, ninguém gosta de margem bruta caindo, mas às vezes acontece. No ano caiu também de 29,1 para 27,1, porque em 21 tinha muito exame de COVID. Exame de COVID tinha uma margem bem maior do que os produtos que hoje tem o Fleury. Lucro líquido, 31 milhões, caiu 56% de um trimestre, quarto tri de 21 para quarto tri de 22. Então, The One Hitman foram resultados mais fracos que o ano passado que fizeram as pessoas venderem as ações. Então vamos lá, FLRY3 subiu hoje 2,60, no ano ela cai 3,38, cai pouco. Em um ano ela cai 8,8, cai pouco. O pico dela foi 19,70, dia 6 de outubro. Quase todas as empresas brasileiras tiveram pico de cotação em outubro, porque deu a impressão, em outubro, novembro, que o Bolsonaro até podia ganhar do Lula. Depois disso, ladeira abaixo. Vamos ver, então, Status Invest. Vamos ver como é que estão os múltiplos no Status Invest da Fleury. Olha, ele é um baita laboratório. Eu conheço gente do setor médico. É o melhor que tem, é o Estado da arte, é o estado da arte. Bati aqui no microfone, desculpe. EV/EBITDA 6,5, ok. Não é um EV/EBITDA alto, não é baixo, baixo é 4,5, mas é um EV/EBITDA atraente para uma empresa que tem o quê? por uma empresa que tem um crescimento aí pela frente, principalmente juntando com Pardini. PL não é baixo, 17, dividend yield abaixo, 2%. A companhia está com 2.300 de dívida líquida, com um patrimônio líquido de 2.700. Eu acho ok. Eu gosto de empresa com dívida líquida mais para metade do valor do patrimônio líquido do que, nesse caso, perto de 80%, 85%. Então, está um pouco alavancada. Mas eu prometo para você, eu acho que tem que manter e eu ainda vou fazer de novo um mata-mata de Fleury e Pardini. Só que tem um problema. O setor de saúde está todo mundo tirando o pé. Bom, eu não entrei com pé em saúde quando eu entrei há quase dois anos atrás na Levante. A gente tinha Redditor. Passou um mês, eu olhei direito, achei que estava alto, saímos, acho que foi em 60 e poucos reais, e perdeu o glamour, aquele super apelo, população envelhecendo, pandemia, super importante a saúde, realmente é super importante, mas nas cotações mudou, e as empresas pararam de crescer resultado. O investidor não gosta quando a receita para de subir. Não foi o caso aqui, porque subiu 15% no ano, 9,5% no S, e tinha uma base alta por causa da Covid. Mas a queda de margem de 27% para 22,4% preocupou. Então, Fleury tende a andar nesse patamar por enquanto, mas eu não venderia, eu deixaria lá numa parte da carteira, tipo 5% da carteira, um pouco menos. O Marcos Vieira, Messi, acredita em uma alta de petróleo para um prazo de 12 meses? Sim, acredito. Por quê? Acredito porque eu espero que o Banco Central americano, o Fed, pare de subir juros na próxima reunião e que os juros longo caiam mais nos Estados Unidos, então fica mais barato ficar comprado em dólar. Eu acho que isso pode... Em dólar não, em petróleo. Eu acho que isso pode acontecer e, para mim, faz mais sentido 85 dólares por barril do que 75. Jacó Silva Neto, meu amigo do Rio de Janeiro, de antes de Levante, ele me ajuda aqui. Subiu Klepper, Weber, ele sabe de tudo, porque eles soltaram uma recompra de ação de 10% em circulação. Empresa que solta recompra de ações até 10% é porque é uma empresa que está muito bem, está com muita grana no caixa. É verdade, foi o que eu falei agora há pouco. A dívida líquida dela é negativa, ela tem 167 milhões, ela está valendo 1,6 bilhão, ela pode recomprar até 160 milhões num prazo provavelmente de 18 meses. Voltando aqui, obrigado, Jacó. Manuel Ribeiro, Conde, o senhor saberia investir em treasuries sem risco, como no caso dos ETFs que ficam expostos à marcação mercado? A treasury é muito difícil investir. Eu trabalhei uma época com o João Amoedo, aquele candidato a presidente em 2018, do Novo. Trabalhei muito antes dele pensar em política. E a gente tentou comprar para ele treasury. E o mercado lá é muito volátil. Qualquer preçozinho muda. Eu prefiro, nesses títulos que são muito voláteis, comprar um ETF, só que o ETF é marcado a mercado. Se bem que, se você comprar uma treasury e deixar em casa, daqui um ano, quando você for vender, ou dois ou três, você vai ser marcado a mercado. Então, é questão de viver vendo a cota subir e descer ou não. Outra coisa, o Wagner José me ajuda, obrigado. Klepper vai ter split de 1 para 2, ou seja, a cada split, né? Eu estou entendendo que cada uma ação vai receber duas. É, de Freitas. Boa noite, Flávio. A faca já chegou no chão, ainda tem mais espaço para queda. Último fim de semana para você também. Eu acho que a faca está chegando perto do chão, mas tem mais espaço para cair. Porque Estados Unidos não parou de subir juros ainda. É, não vai... Vai ajudar os bancos, mas não vai aumentar o seguro depois de 250 mil dólares. Na Europa, o Deutsche começou a abrir o bico, pode ter mais banco. A Europa ainda está aumentando os juros. E aqui no Brasil, o Lula não deixou soltar o arcabouço fiscal, porque quer ver saúde e educação, o que pode acontecer. E, portanto, a gente ainda vai ter embate entre governo Lula 3 e Banco Central. E o comunicado do Banco Central foi péssimo. E foi desnecessariamente muito duro e também inflexível. Na vida, quem é excessivamente duro e inflexível não dá certo. Você vive em sociedade, você tem que negociar tudo. Inclusive no trabalho, com o cliente, com a família. É, Manuel Ribeiro, o senhor recomenda a Vale com parte do aporte nesse momento abaixo e com a faca caindo. Então, a questão é essa, Manuel. É, quando eu olho Vale e olho só o preço, dá aquela vontade de comprar abaixo de 80. Mas aí eu lembro que a faca está caindo. Então, segura o tchan, por isso que eu falei de dividir o dinheiro. Você tem 100 mil para comprar, ou 10 mil. Você divide em 4 trânsitos, porque você não vai acertar o fundo do poço. Então, vai lá, compra um pouco. Semana que vem, passa uma, duas semanas, compra mais 25%. Então, você esparça. É muito difícil acertar a hora que a faca bate, principalmente bate sólido, porque também bater, cair, ficar deitado lá, sei lá, em 96 mil pontos e não sair por duas semanas é desagradável. Você tem que acertar quando bate e depois vai subir. MDS, meu Deus, o final foi bem inesperado, diz o Thiago Rossi sobre o filme Excluídos. Eu também achei mega inesperado, mas coerente. Gosto muito de finais inesperados. Giliane Ferreira. Flávio, pode falar de Unipar? Obrigado. Eu acho que eu já falei de Unipar aqui. Vamos falar de novo. No problem. Aí eu expliquei que o problema... Ah, falei da soda cáustica, lembrei. O problema é que o preço dos produtos de segunda e terceira geração da petroquímica estão caindo. Então, vamos ver o que aconteceu no quarto... Nossa, que relatório bonito da Unipar. Adoro o relatório bem feito, porque se a empresa perde tempo para fazer um relatório bacana, fácil de entender, bem feito, é porque ela... está prezando pelos investidores que ela tem. Vamos lá. Olha só. Do terceiro tri para o quarto tri, caiu a receita líquida operacional consolidada da Unipar 26%. É bastante, tá? É bastante. Sendo que no ano estava subindo 16%. Então, desacelerou. Então, teve uma queda forte... E essa queda foi causada mais por uma demanda fraca de PVC e cloro e derivados. E soda cáustica estava ok. Além disso, olha só, a margem bruta caiu mais ainda. A margem bruta no terceiro tri da Unipar era 42,6, agora é 35,7. Isso daí foi devido à queda do produto. Não foi só o volume, caiu também o preço do produto e os custos continuaram elevados. Quais são os insumos que a Unipar mais usa? Gás natural, energia elétrica e etileno. Etileno é matéria-prima para os produtos dela, que são da segunda geração. Então, tudo, e ainda o resultado financeiro, o resultado financeiro melhorou, graças a Deus, senão teria sido pior. Então, é isso que está pegando na empresa. Dívida líquida está ok, ela tem caixa líquido, só que ela tinha um caixa líquido de 147 milhões, agora ela tem de 22 milhões. Tá? Então, eu sei que o Barsi gosta bastante, e a minha amiga Luiz Barsi também. A ação cai 16 no ano, de 85 para 71,5. Em um ano, ela veio de 114,80, dia 7 de novembro, para 71,5 agora. O pessoal realmente tirou o pé de Unipar por conta desses resultados mais fracos. Na minha opinião, eu não entro em Unipar. Eu não entro no setor petroquímico, que ele está caindo preço, vai cair volume, porque a economia está crescendo menos esse ano, 0,9 aqui e também lá fora. Então, sinceramente, Unipar, Giriane Ferreira, é para ficar fora. Yuri Chaves, já está na hora de usar a reserva para aguardar mais? Olha, eu estou ainda aguardando cair mais. Mas se você não aguenta mais de vontade, pega a tua reserva, compra 25% semana que vem, se der uma piorada. Paulo França. Boa noite, Flávio. Obrigado pelo spoiler do Mata Mata. Manda um abraço para o Bruno e Rodrigo. Bruno e Rodrigo. Via muito Morning Call com eles. Ah, sim, o Bruno e o Rodrigo, é verdade. Erraram bastante, mas sabem muito. Eles sabem muito. Qualquer hora vou aí conhecer você. Paulo França, você tá. O Bruno e o Rodrigo não estão mais na Levante, mas você está convidado por mim a ir na Levante. Tá bom, Paulo? Você também deve conhecer o Henrico, que faz o Morning Call, e a nosso diretor, você deve conhecer também a Luísa, o Ricardo, você vai conhecer todo mundo, a gente vai, eu principalmente vou bater um papão com você, você está convidado. Lembrando o meu WhatsApp, 11 98346 9005. O Júnior Paduz, graças a Deus, sexta-feira, boa noite, sempre acompanho o fechamento de mercado. Obrigado, Júnior. O Eric, boa noite, Conde. Alguma aposta, desempenho do Banestes? Eu não conheço Banestes, me desculpe. Meu Deus do céu, meu Deus, é o Gerson me explicando também. O Paulo França pergunta, o que acontece com a nossa querida Suzano? Medo de desaceleração econômica, queda de preço, tanto na China como na Europa e nos Estados Unidos. Lembrando que, ao contrário do minério, que 80% do mercado e do preço é feito na China, a celulose que é vendida pela Suzano e por outras produtoras, ela vai para a China, Europa e Estados Unidos. Cada lugar tem um preço. E se vai ter desaceleração econômica nos Estados Unidos e na Europa, e está tendo alguma, cai a demanda por papel, cai a demanda por celulose e cai o preço. Mas eu se você tem, Paulo França, as ações da SUSB 3, mantenha, porque está muito barato, a R$ 42,60, esse ano chegou a bater R$ 51,00. Muito barato, em um ano ela bateu, em novembro, todo mundo animado para o segundo turno, chegou a bater 58. É uma pena que a gente não vendeu, mas está muito barato, não é para vender, Paulo França, não venda. Manuel Ribeiro, a recomendação do nome seria com foco. Não, não é com foco em swing trade. Para mim, as minhas recomendações, 80% é buy and hold. Às vezes tem uma ou outra, os 20% de swing trade. Se bem que os craques de swing trade são o Henrique e o Ricardo no trade dos 5 dias e na operação Fênix. Paulo França, sorte que saímos da rede Dor. Lembro assim que saímos um fundo também e despencou. Exatamente, Paulo França, que está com a gente há bastante tempo e lembra quando eu tirei a carteira, eu acho que foi em julho do ano passado. Boa noite, Diogo. Você é o melhor. Muito obrigado pela The One Rate Man. Muito obrigado pela análise de Fleury. Meu plano com ela é ir entrando devagar. Então, vou entrando devagar. É isso aí. Quem fica stick to the plan, gruda num plano, tem mais chance de sucesso. Flávio, eu vou mexer 49 mil e está menos 6 mil por conta das ações, que é muito, só que não sei se espera. Eu acho que tem que esperar, Diogo. Manuel Ribeiro, uma pergunta. Uma menção que o Buffett fez ao lugar que é comprar um dólar por 40 centavos. Isso seria diferente? Ele falou patrimônio, falou de mercado. Sim, só que naquela época nos Estados Unidos não tinha inflação e o valor patrimonial das empresas era um valor que correspondia razoavelmente bem ao que ela podia valer. Só que no Brasil não é bem assim, e tem outra coisa importante. A tecnologia fez com que investimentos que você fez em planta, etc., no passado, muitas vezes perde valor. Então, eu não uso valor patrimonial a não ser para bancos, porque bancos, o valor patrimonial é dinheiro, e dinheiro se aplica e não perde valor. E a Clabin, vale a pena? O Antônio Carlos Candace, sou de Alta Floresta, no Mato Grosso, parabéns, seja bem-vindo, você está sempre aqui, eu gosto bastante do Mato Grosso, do estado, não conheço Alta Floresta, quando eu for para aí, a gente combina. Clabin, eu acho que eu estou preocupado, eu acho que não vale a pena entrar, porque ela vem, esse ano tem desaceleração econômica no Brasil, e ela vem de muito papelão, então eu fico um pouco preocupado. Pessoal, 47 minutos, o pessoal do vídeo já está aqui querendo me matar, que eu passei tanto da hora. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Foi ótimo ficar com vocês aqui a semana inteira. Curti bastante. Assistam Um Marido Fiel, que vocês vão gostar muito e vão se surpreender com o filme, ok? Boa noite a todos, um abraço, bom descanso. Até segunda nesse horário.